Audiobook grátis apresenta. Retiraram os franceses pelo norte de Portugal, acossados pelo exército anglo-luso. No dia 17 ganharam Montalegre, no dia 18 passaram a Alhariz, e no dia 19 entraram em Ourense, depois de marchas tão violentas como trabalhosas, de perdas consideráveis, e de perseguida vivamente a sua retaguarda pelas tropas aliadas. Na passagem pelas povoações que medeiam entre o porto e a fronteira, deixaram os invasores um rastro de sangue e fogo de que falam com assombros documentos oficiais. À medida que fugiam, foram espalhando a morte nas últimas terras de Portugal, como se quisessem atulhar de cadáveres o abismo cavado na glória de Napoleão. Numa carta dirigida por Lord Wellington ao secretário de guerra, escrita no quartel-general de Montalegre, no dia 18, lê-se que o inimigo começou a retirada, como já informei a V.S., destruindo uma grande porção dos seus canhões e munições. Ao depois destruiu o resto d'ambos e grande parte da sua bagagem, sem conservar mais do que quanto pudessem levar os soldados, e poucas mulas. Deixou ficar os doentes e feridos e o caminho até Montalegre está juncado de cadáveres de cavalos, e mulas, e soldados franceses, que foram mortos pelos camponeses, antes que a nossa guarda avançados pudesse salvar. Esta circunstância é o efeito natural da maneira por que o inimigo faz a guerra neste país. Os soldados têm saqueado e morto a paisanagem, a seu arbítrio, e eu tenho visto muitas pessoas pendentes enforcadas nas árvores ao longo das estradas, executadas por nenhuma outra razão, que eu possa saber, senão porque não eram amigas da invasão francesa, nem da usurpação do seu país, se podia traçar-se a rota da sua retirada, pelo fumo das aldeias a que eles lançavam fogo. Temos tomado coisa de 500 prisioneiros. Em tudo, o inimigo não tem perdido menos de um quarto do seu exército, e toda sua artilharia e equipagem, desde que nós o atacamos junto ao Volga. O Marechal Beresford afina pelo mesmo tom. Não é possível pintar a cruel e infame conduta do inimigo. Ela pode ser facilmente traçada pelos lamentos dos infelizes paisanos, das mulheres e das crianças, e pelo fumo das vilas, aldeias e casas incendiadas. Ele a nada perdoa. Esta vila, Amarante, está inteiramente destruída. A dimensão frio está em proporção do tempo que tiveram. Passavam, pois, os franceses, devastando, incendiando, matando. Quis o duque de Dalmácia que o ocaso da sua invasão fosse alumiado pelas labaredas do incêndio. Eram os últimos lampejos de uma vitória efêmera. Mas a voz da pátria, a hora do resgate, erguia-se mais alto que o crepitar das chamas no pendor das serras, que os lamentos dos velhos e das crianças que sucumbiam à última carnificina da segunda invasão francesa. No porto, governado militarmente pelo coronel Trante, grande era o júbilo, se bem que não tão cego que Sir Arthur Wellesley não houvesse proclamado aos habitantes que os feridos e prisioneiros estavam debaixo da sua proteção, e que seria considerado criminoso quem os ofendesse. Em Lisboa, mal que no dia 17 se teve notícia oficial da restauração do porto, salvou o castelo de S. Jorge, sendo correspondido pelos navios de guerra ingleses surtos no Tejo, saiu bando para que a cidade se iluminasse por 3 dias, no último dos quais mandou o governo cantar um tideão na Basílica de Santa Maria Maior. Internado o inimigo no território da Galiza, as operações do Marechal Vítor na Extremadura espanhola, ameaçando nova invasão de Portugal pelo Alentejo, obrigaram Sir Wellesley e o Marechal Beresford, solicitado também o primeiro pela Junta Central de Espanha residente em Sevilha, a marchar com seus respectivos exércitos para o sul do reino. Retirou, pois, Sir Wellesley, posto que a despeito do governo português, para a cidade do Porto, donde passou a Coimbra, Tomar, Constância e Abrantes, acampando na margem direita do Tejo. O exército português acompanhou o movimento retrogrado do exército inglês, marchando para Abrantes, no intuito de atacarem em comum o Marechal Vítor, que estanceava nas vizinhanças do Guadiana. Não se demorou, porém, o Marechal Vítor nesta posição. Avançou, com seus 90.000 homens, para a margem esquerda do Tejo, no intuito de o passar na ponte da Alcântara. Reportemo-nos ao dia 14, dia assinalado pela brilhante defesa desta ponte durante mais de 6 horas. Eram 8 da manhã quando o inimigo, em 3 colunas, rompeu o ataque por diferentes pontos. Duma e outra parte foi terrível o fogo da artilharia até que, cerca do meio-dia, vendo o regimento de milícias de Idanha Nova consideravelmente dizimadas as suas fileiras, retirou em debandada, deixando ficar no campo apenas a legião lusitana. Então, desesperada conjuntiva, o coronel Maine mandou incendiar as minas da ponte, rompendo a explosão apenas por um lado, e ao major Grant confiou o comando das baterias para proteger a retirada dos nossos, que se realizou pelas 3 horas da tarde. A cavalaria francesa vivamente perseguira então a nossa pequena divisão, sem que todavia pudesse impedir que se acautelassem os feridos e juntassem os dispersos. Ora, um dos feridos na defesa da ponte da Alcântara chamava-se José Maria da Graças Trech. Quando, em lugar seguro, o tiraram de um carro, onde lhe eram companheiros outros valentes portugueses, a muda alemã, como geralmente chamavam a Rosina Regnal, esteve a ponto de trair o segredo do seu disfarce, vibrando um doloroso grito, o qual se apagou num rouco murmúrio, que é, em lances aflictivos, o supremo esforço dos que não têm voz. E logo correu a encostar ao peito a cabeça do ferido, a examinar a ferida, e a perguntar por gesto se poderia resultar perigo. Os soldados, condoídos de tão carinhosa dedicação, responderam logo, desde muito costumados a prognosticar sobre ferimentos, gesticulando negativamente. E a muda pôs as mãos, levantando os olhos ao céu e entrou de afastar os cabelos de Graças Trech, banhados de suor frio, para contemplar-lhe a fisionomia levemente alterada. Ele sorria-lhe com os olhos marejados de lágrimas e serenava acenando-lhe meigamente com a mão. Um dos soldados, abeirando-se de Graças Trech, disse curvando-se para ele, o que tu tens de valente tem ela de boa. Sois dois irmãos dignos um do outro. Graças Trech encarou nele e meneou a cabeça, a muda ficou indiferente. A curar as feridas do irmão. E só depois que não podia ser vista nem ouvida de estranhos, começou. Alternando palavras com beijos, a falar-lhe tão baixinho. Como se até dos ouvidos dele guardasse o seu segredo, e só quisesse que a escutasse a alma. Não é nada, José, meu José. Eles disseram e eu agora bem vi. Sabes que fui vivandeira e que também entendo meu pouco de feridas. Não. Ah! Morte não te rouba desta vez a tua vingança e ao meu amor, Rosina, minha adorada Rosina. Alma pura. Coração nobilíssimo. Obrigado. Curva-te sobre a minha boca, quero beijar a tua face, é o primeiro beijo. Murmurou ela circunvagando um olhar cauteloso. É o primeiro beijo que de ti recebo. Obrigada, meu Deus, sim, tu és muito melhor do que eu. Tens-me dado tantos, tantos. Mas, e perdoa-me, Rosina, perdoa-me, a minha alma só agora te pode beijar livremente, ó felicidade. Praz a Deus que se este beijo me abre a tua alma eu a chegue a possuir inteiramente, porque o amor, meu José, é tão egoísta. Tão egoísta, e não crês possuí-lo ainda. Não. Todavia tenho esperança. Virá um dia. Cala-te, que te faz? Mal falar. Já não foram pequena felicidade estas palavras, porque, tu bem sabes, eu só tenho palavras para ti e para Deus. Foi longo e reparador o primeiro sono do ferido. Rosina Regnal velou a cabeceira da tarimba, absorta nos seus pensamentos. Pela primeira vez iluminados por um raio de sol. Estava folheando o róseo poema do primeiro beijo, decompondo em estrofes maviosas a harmonia que da alma subira aos lábios. Era a primeira gota de orvalho. Na aridez do seu destino, uma parcela de ternura em recompensa dos tesouros que ela por tanta vez prodigalizara sobre as faces de graça. Strech. O primeiro beijo. A santa loucura das almas que se amam, como diz a trova. Foi aqui mesmo, a tremula. Sombra do Olmeiro, dizia o pastor Lícidas, aqui, aqui. Que eu ontem nestes lábios. Tive o primeiro. Beijo da minha Flérida. E endoideci. E baralhavam-se-lhe os pensamentos com a precipitação da efêmera. Demência que a felicidade dá. Sim. Eu começo a ser feliz. Diz-me o coração que o serei. Mas. Provas. Mais provas, senhor meu coração, Mostre-se digno daquela enorme alma, inspire-lhe confiança para lhe recolher os segredos, e possua-a, e juntem-se, e prendam-se, e identifiquem-se, tão unidos, que nem a morte os possa separar. Sem isso não há felicidade completa. Sim, bem vês, pobre coração, meu pobre coração que tanto tem sofrido, que se aquele anel fecha ainda a saudade de um amor redivivo, não podes por enquanto conquistar a fortaleza que se não renderá. Tu sabes lá como a saudade se bate entrincheirada detrás de um túmulo. Então terás ainda muito que sofrer e que lutar, pobre doente para quem hoje raiou o primeiro sintoma da cura, meu triste coração tão sofredor. Mas forceja, vá, porfia, esforça-te por arrancar-lhe o segredo. Se aquela é a última memória de uma irmã querida, alegra-te, pobre louco, porque nem a amante desluzirá a irmã, nem a irmã desluzirá a amante. A alma dele é tamanha que chega para mim e para ela. Para o que não chega é para duas amantes, que se disputam palmo a palmo o terreno, que lucram, que combatem, que opõem ciúme a ciúme, despeito a despeito, embora uma esteja morta e outra viva. Não, a gentil vivandeira não sofre competências. Já se fez amar de um exercito é preciso que se faça amar de um homem. Pois então perde-se tudo, a pátria, a liberdade, o sossego, as florestas das Ardenas, as minhas queridas florestas das Ardenas, que talvez não mais torne a ver, e as montanhas do Hainaut e do Luxemburg, que eu conheço desde pequenina, e o Semoy e o Lesse e o Ort e o Eure, tudo, numa palavra, perde-se uma vida inteira de 18 anos, para amar um homem, para ser a sua sombra, o seu cão, e não se há de possuir ao menos todo o seu coração, todos os seus pensamentos, os seus segredos todos. Quem me diz, porém, que não hei de vencer? Não vi eu porventura tantas batalhas, não as vejo ainda, e não posso tirar da incerteza da vitória um bom agouro para o meu futuro? Dize-te, pobre Rosina, diz a ti mesma o que são os combates que tantas vezes tens visto. Pinta um quadro para ti. Anima-te. Olha. São duas as montanhas alcantiladas, sombrias, enormes. Uma defronte da outra. No meio um rio sereno, e cristalino a princípio. Depois vermelho de sangue. Sobre o rio uma ponte, e sobre a ponte, como a desabarem para ela, as montanhas. E numa e outros exércitos, os uniformes variados, os quepis multicores, as espadas reluzentes, os cavalos pendurados das fragas, os cavaleiros pendurados dos cavalos, as carretas suspensas na ladeira, as peças que abrem a sua boca de fogo para vomitar o fumo e a morte, a voz dos clarins e a voz dos comandantes, pragas, juras, maldições, gemidos, blasfêmias, sacrilégios, e a turba ora a estreitecer, a apertar-se, a juntar-se em pinha, ora a crescer, a alargar-se, a fazer-se onda, a transbordar, ora a rolar como avalanche pelo monte abaixo, ora a marinhar por ele, a trepar, a agarrar-se, tão espessa, tão escura, tão confusa como se fosse uma nuvem que saísse do rio, e o sol adoirá-o agora e logo fuma envolvéu-a, e já se desencadeiam de um e do outro lado ameaçando chocar-se sobre a ponte, que corta o vale, e que afundará com eles, e baralham-se, enovelam-se, redemoinham, e aparecem uns, e desaparecem outros, e tombam cadáveres ao rio, e estruge no ar a grita, e corre ensanguentada a água. E são aqueles os que vencem, os que estão em maior número, e vão esmagar os outros, e arvorar a bandeira. Mas rolam de novo, precipitam-se, confundem-se, e são estes agora os que triunfam, lá se embrenham por entre o inimigo, passam como corisco, e assombram N.O., fulminam N.O., e a vitória é sua. Bem, Rosina Regnal, assim foi em Amarante e ainda agora em Alcântara assim pode ser para ti. Quem te diria no hospital de sangue, quando estavas contemplando adormecido, tão pálido, tão mergulhado no sono, e tu te lembravas de que eras francesa e ele português, quando tu já o amavas e ele dormia, quem te diria, ó vivandeira ignorada, que dias depois havias de segui-lo por toda a parte, e perder a tua voz para que te não conhecessem, e encostar ao teu peito a cabeça dele, que cairá ferido, e requerer-lhe o primeiro beijo? Ninguém. Nem aquele endemoninhado do Belvier, que era o bruxo do exercito, e andava sempre a olhar para os astros, e adivinhava quando chovia, e a lua havia de ser cheia, aquela bonita lua cheia da França. Ninguém, Rosina, ninguém. pois também não há mágico na terra que saiba dizer se tu chegarás a vencer o seu coração de modo que te julgues tão poderosa, tão senhora do mundo como imperador, e por feitio que sejas tão ambiciosa como ele, que não deixa palmo de terra a ninguém. Interrompeu-lhe este íntimo monólogo uma contração do ferido, que balbuciou monossílabos. Sonha, pensou ela, e quem sabe o que sonha? Estou aqui tão perto dele, Avel, feição por feição, linha por linha, a examinar o tanto, que dir-se-ia querer contar-lhe um por um os seus cabelos, e sinto-lhe o hálito na minha face, e fala, e só eu o ouço, e todavia não sei de quem são os seus pensamentos, nem o que querem dizer, o que está recordando, o que está sonhando, finalmente. Tenho diante de mim, como livro aberto, a sua fisionomia e não posso ler na sua alma. Sei que há ali um mar misterioso, e não posso sondá-lo. De uma vez, recordou ela, lia o meu pai Regnal os jornais, e disse, fulano e cicrano foram à pesca das ostras. E acrescentou, e o imperador que as tem bem boas na Córcega. E eu perguntei ao pai Regnal para que iam eles pescar as ostras, tão longe, se podiam pescar outros peixes no Sena. Tontinha, respondeu ele, porque das ostras é que se tiram as pérolas, e é preciso meter-se uma pessoa ao mar para pescá-las. Bem me ensinaste tu, pai Regnal. O mar esconde tanta coisa. Que até esconde as pérolas. Aqui estou eu à beira do oceano e não as vejo. As que eu procuro, vivem escondidas ali. E apontou para o coração do ferido. Os lábios de Graças Trash pareceram descerrar um sorriso. Rosina, que, apesar dos seus pensamentos, estava atenta ao menor movimento, ao mais subtil perpassar de uma sombra, estremeceu ao rebramir da tempestade interior, sorri. Pensou ela. Havia neste seu sorriso a melancolia de quem está recordando a felicidade perdida. Lembra-se talvez de uma hora em que, rosto a rosto, juntas as mãos, sorrindo, falando, sonhando, lhes fugia o tempo mais rápido que o pensamento. E ela, a mulher que lhe amava, era de certo formosa, muito formosa, e dizia-lhe que jamais haveria no mundo quem viesse a amá-lo como ela. E ele acreditou-a, e por isso a ama ainda no túmulo, e jurou que, viva ou morta, lhe seria eternamente leal, porque o coração ele o havia dado para todo sempre. Ah! Mas quem sabe, durante o combate, a quem há de pertencer a vitória? O teu quadro, Rosina Regnal, é verdadeiro. Lucta até o fim, vivandeira, faze como os soldados que foram teus irmãos. Combate a saudade com a esperança. Sofre, porque o sofrer é de quem lucta. Mas porfia, conquista resignadamente esse coração onde desejas reinar, porque todo ele é preciso para o trono da tua felicidade. Abriu Graças Trecho os olhos e relanceou a Rosina um olhar suavemente. Triste. Sempre aqui, segredou ele. Aqui é o meu posto de enfermeira voluntária. Eu dormi, Rosina, dormi e sonhei. Com minha irmã. Estava. Vendo aos 5 anos, vestidinha de branco, quando a fomos levar às chãs, e quando eu tinha 6. Nunca isto me esqueceu. Trepamos a uma cadeira para descer as maçãs que o padre capelão tinha a amadurecer no friso da sala. Augusta subiu denodadamente, mas faltou-lhe a coragem para saltar ao chão. E começou a gritar, de sorte que o padre capelão a veio surpreender com as maçãs escondidas na abada do seu pequenino vestido. Sentiram-se passos. Cala-te! Apostrofou Rosina. Cala-te! Rosina Regnal já aqui não está. Fica apenas a muda alemã. A Invenção dos Jardins por Gesner, tradução do Sr. Visconde de Castilho, Antônio Feliciano.